Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte! Que bom que você está aqui com a gente, ligado nessa sintonia esperta do seu programa de rádio, feito sob medida para você, o Prosa Rural. E aí, William, tudo bem? Como é que você está hoje?
Opa, tudo bom, Selma? E você?
Melhor agora que o programa já começou. Ó, quando falo em Prosa Rural, eu já fico animada, porque sempre tem alguma novidade da pesquisa agropecuária para a gente divulgar aqui, né?
Pois é, eu estou animado para falar sobre o tema de hoje. Alimento, boas práticas agrícolas e a qualidade dos alimentos. Aliás, comida é uma das coisas que eu mais gosto de falar.
Calma, calma aí, William, que ainda não chegamos ao quadro de receitas. Espera só um pouquinho. Antes de falarmos em comida, vamos falar sobre a produção do alimento em si.
É verdade, Selma. Vou segurar aqui minha fome até o quadro Receitas do Prosa, que por sinal hoje, ó, tá dos deuses. Mas agora, deixando de brincadeira de lado, para a gente poder comer bem, com certeza, é preciso produzir seguindo as boas práticas agrícolas.
Com certeza. É importante garantir alimentos seguros, sem nenhum tipo de contaminação. Sem riscos de causar danos à saúde, tanto dos produtores como dos consumidores.
E quem vai trazer essas informações para os ouvintes é a equipe da Embrapa Uva e Vinho.
Vamos lá para a Serra Gaúcha para ouvir o engenheiro agrônomo Marcos Botton, da Embrapa Uva e Vinho.
Quem conversa com ele é a proseira Viviane Zanella.
Um dedo de prosa.
São as boas práticas agrícolas.
Os consumidores estão cada vez mais preocupados em obter alimentos sadios e produzidos com respeito ao meio ambiente e o bem-estar dos trabalhadores. É nesse contexto que nascem as boas práticas agrícolas, né? As quais podem ser definidas como o cultivo de produtos da melhor forma possível e, por sua vez, é dado garantia aos mesmos. As boas práticas agrícolas nada mais são do que um conjunto de princípios, normas e recomendações técnicas aplicadas para a produção de alimentos com o objetivo de preservar a saúde humana, proteger o meio ambiente e melhorar as condições de trabalho dos produtores.
Cada cultura tem suas próprias orientações?
De maneira geral, as boas práticas agrícolas possuem princípios, normas e recomendações técnicas que são definidas de forma que possam ser adotadas em todas as cadeias produtivas. No entanto, dependendo do cultivo, são estabelecidas técnicas específicas. Um exemplo nesse sentido é a cultura da videira, que possui orientações definidas quando a cultura tem destino ao consumo in natura, que são casas ruas de mesa, e quando são destinadas ao processamento.
Quais são os benefícios de usar as boas práticas?
Bom, os agricultores e a sua família, elas vão produzir um alimento sadio e de qualidade. Para os consumidores, esses vão ter acesso a alimentos de melhor qualidade e inócuos, produzidos de forma sustentável. E as comunidades, que vão acabar desfrutando de um melhor meio ambiente.
É mais caro usar as boas práticas?
Inicialmente, há uma demanda maior de mão de obra, principalmente pela necessidade de organização da propriedade e também da adoção de registros por causa da rastreabilidade. Além disso, também há o custo com a rotulagem, que em algumas situações acaba onerando um pouco o produtor. Mas com o tempo, o produtor utiliza menos insumos em função da implementação de práticas como a questão de manejo integrado de pragas e além de otimizar sua produtividade. Então, o custo não é um fator que acaba impedindo a implementação das boas práticas agrícolas, além de ser uma necessidade e uma demanda do mercado.
O consumidor consegue identificar os alimentos produzidos com boas práticas agrícolas?
Sim, de maneira geral, os alimentos produzidos com boas práticas agrícolas recebem certificações. Dentre essas, eu destaco as certificações dos programas de alimentos seguros, PAS, os programas PAS, os programas de produção integrada e também os programas de produção orgânica, os quais têm certificações específicas.
De forma resumida, quais são os principais fatores para se ter as boas práticas agrícolas de fato?
Dentre os principais fatores que se destacam são a ausência de trabalho infantil, a higiene dos trabalhadores, os trabalhadores lavam as mãos, não fumam, né? Não existe a presença de animais domésticos no ambiente de produção. Há um cuidado muito grande com as embalagens também, as quais devem ser limpas e higienizadas. Durante a aplicação dos agroquímicos, é usado o EPI para proteção dos trabalhadores. A propriedade ela é organizada, principalmente onde se deixam os materiais, inchadas, as ferramentas, isso tudo são organizado e identificado. Há, por exemplo, a situação de construção do depósito de agrotóxico em lugar específico. Todas as atividades que são executadas na propriedade são registradas e isso permite posteriormente a rastreabilidade. Os produtores empregam a rotação de culturas, implementam o manejo integrado de pragas e doenças e também há uma preservação do meio ambiente, principalmente em relação à proteção das nascentes de água.
Obrigada, Marcos Botton, pela entrevista e obrigada, colega proseira Viviane Zanella.
Então você ouviu aí, né, amigo produtor? As boas práticas são atitudes simples, aplicadas no dia a dia da propriedade, mas que fazem muita diferença na hora da produção do alimento.
Você tem toda a razão, William. E sem dúvida, é um caminho que todos devem trilhar. Por mais simples que possa parecer, muitas vezes os produtores precisam de orientação de como fazer.
É verdade, Selma. E por falar nisso, a Emater do Rio Grande do Sul realiza um grande projeto para orientar e auxiliar todos os produtores que entregam produtos na Ceasa a utilizarem as boas práticas.
E quem conta sobre esse projeto é o engenheiro agrônomo da Emater Rio Grande do Sul, ASCAR, Enio Todeschini.
Pitacos da Hora.
A Emater vem trabalhando no primeiro estágio com os produtores que fazem Ceasa, que comercializam na Ceasa de Porto Alegre. E no segundo estágio nós temos intenções de abranger todos os produtores de frutas e hortaliças, porque de uma maneira ou de outra, tudo que se produz na propriedade para na mesa do consumidor. E a importância de os produtores assumirem isto é fundamental, é uma fábrica de alimentos. Então aquela questão, desde lavar as mãos, desde não tossir, desde uma gota de sangue, né, parar, se tratar, águas servidas, ter o abrigo dos agrotóxicos, guardar a ferramental, tudo são boas práticas. A questão de monitoramento de pragas, de uso racional dos agrotóxicos, tudo são boas práticas que convergem para um alimento mais seguro ainda. Porque o consumidor, ele está pagando, ele tem o direito de ter segurança naquilo que está consumindo. Então, a Emater vem abraçando essa causa, junto com parcerias diversas, de levar, reforçar, que na verdade são coisas do dia a dia cotidianas, é reforçar a importância das boas práticas na produção agrícola ou agropecuária.
Muito bom, hein, Selma? Esse é mesmo um super projeto que vai auxiliar a melhorar a qualidade do alimento que chega à mesa dos consumidores.
E se você quiser informações adicionais sobre as boas práticas agrícolas, entre na página da Embrapa Uva e Vinho na internet. Anote o endereço www.embrapa.br/uva-e-vinho. Repetindo, www.embrapa.br/uva-e-vinho.
Maravilha, Selma! Bom, agora chegou a hora da nossa receita. Todo mundo com papel e lápis na mão? Eu já tô pronto para anotar. Como falei lá no comecinho do programa, esta é uma receita, por assim dizer, dos deuses. A receita de hoje é o manjar de uva.
E olha só, William, quem apresenta essa delícia é a chefe Marta Bourdignon. Ela mora lá na Serra Gaúcha e sempre tem uma receita fácil de fazer e maravilhosa de comer.
Receitas do Prosa.
Uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite sem soro, uma lata de vinho tinto suave. Use a mesma medida da lata de leite condensado, uma lata de suco de uva, também a mesma medida da lata de leite condensado, dois envelopes de gelatina em pó sem sabor. Pega todos esses ingredientes, bate no liquidificador e reserve. Aí depois você unta uma forma de pudim com um pouco de óleo e despeje essa mistura e leve à geladeira por 3 horas. Depois vamos fazer a calda. Calda, uma lata de vinho tinto suave e uma lata de suco de uva. E uma xícara de açúcar, uma canela em pau e cravo a gosto. Leve esses ingredientes para uma panela. Deixe os ingredientes apurar no fogo por uns 10 minutos, até ficar um pouquinho consistente a calda. Deixe esfriar bem. Retira o pudim da forma, coloca numa travessa e se a calda já estiver fria, jogue a calda por cima e mantenha sempre na geladeira, sirva gelado. É uma delícia.
Fiquei com vontade de experimentar essa receita, viu, William? Pareceu fácil mesmo. Vou ter que provar essa delícia lá em casa. Obrigada, chefe Marta.
É de ficar com água na boca mesmo, Selma. E você, amigo ouvinte, se quiser aprender outras receitas deliciosas com uva, entre na página da Embrapa Uva e Vinho ou digite num site de busca o título processamento de uva na propriedade rural e aprenda a fazer outras delícias como licor, compota, geleia e muitas outras sobremesas.
E agora vamos conhecer a experiência da implantação do programa Alimentos Seguros Paz Uva. Quem apresenta a iniciativa é a Janine Basso Lisboa. Ela é gestora do programa, que conta com a coordenação do Instituto Brasileiro do Vinho, IBRAVIN, da Embrapa Uva e Vinho, do SEBRAE, SENAI Rio Grande do Sul, SENAR Rio Grande do Sul, e já capacitou mais de 600 viticultores.
É através de uma parceria entre o IBRAVIN e o SENAR que desde 2014 o Paz Uva vem sendo implantado na Serra Gaúcha. Atualmente nós temos um total de quase 600 produtores já capacitados. E a previsão é sempre trabalhar em torno de 200 produtores ano com esse nível de capacitação. Outra coisa interessante do programa é que ao final desses cursos de consultorias, o produtor ele passa por uma auditoria interna, onde se avalia se efetivamente ele implantou os conceitos de boas práticas. Se ele implantou os conceitos, ele recebe uma declaração de implantação, que vale por um ano. E aí, agora em 2018, a gente estamos entrando com um sistema de recertificação por amostragem, que é poder voltar aos produtores e estimular isso, poder avaliar se isso continua sendo feito e manter, trabalhar sempre com a ordem mantida, né? Com a questão de continuar com os bons hábitos. A grande vantagem para o produtor rural em implantar as boas práticas, primeiro é porque ele melhora a sua propriedade, então é benefício interno. Acho que o segundo ponto é estar mais tranquilo quanto ao atendimento de legislação. É conhecer um pouco mais disso e saber que está preparado. E o terceiro item é mercado. Então, boas práticas é um caminho sem volta, a rastreabilidade é um caminho sem volta. Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai ser exigido. E quanto antes o produtor puder procurar e se qualificar, mais fácil vai ser a implantação, mais tranquilo vai ser esse processo, que eu repito ainda, que não é difícil, não é tão complicado.
E você, produtor de uvas, que se interessou pelo programa Alimentos Seguros, Paz Uva, não perca tempo.
Acesse logo www.embrapa.br/uva-e-vinho. Ou ligue para o saque da Embrapa para mais informações. O DDD é 61, telefone 3448-4088.
Não conseguiu anotar? Então eu vou repetir. DDD 61, telefone 3448-4088.
Mas se você preferir, pode ligar para a equipe do Prosa Rural de um telefone fixo ou orelhão, gratuitamente.
0800-646-1160. E o Prosa Rural continua. A gente convida agora os amigos da Emater do Rio Grande do Sul para dar o seu recado, repleto de informações muito úteis para você, amigo ouvinte.
Momento da Extensão Rural.
A irrigação é responsável pelo aporte de água ao plantio. A água tem funções diversas, como fornecer água para a germinação da semente, desenvolvimento da planta, solubilizar os nutrientes do solo para disponibilizá-los para as plantas. Existem vários tipos de irrigação em pequenas áreas. Recomenda-se o uso de mangueira, regador ou ainda sistema de irrigação por aspersão. Plantas de ciclo curto e pequeno porte são mais sensíveis à falta de água. A irrigação deve ser realizada sempre nas horas mais frescas do dia. Uma forma de determinar a necessidade de rega é verificar qual a umidade do solo, a uma profundidade média de 10 centímetros.
Agradecemos a Marta Terreira. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
Muito obrigado aos amigos da Emater do Rio Grande do Sul.
E isso é tudo por hoje, pessoal. A gente volta a se encontrar nessa mesma sintonia.
Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Viviane Zanella. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa, Uva e Vinho.